Renato Disco aí apresenta Album Review. Episódio de hoje, More and a Lot of More of the Love, ou muito mais que o amor.
Fala, seus carnudos! Está começando mais um Bota o Disco aí. O seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. E estamos aqui com o nosso convidado queridíssimo, que já é da casa, Gigola, do podcast Podcalha. Fala, Gigola!
E aí, sua caveira, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre uma honra estar participando do Bota o Disco aí. A gente está sempre nós, da mídia underground alternativa, dos podcasts alternativos. Temos que nos unir, nos ajudar sempre. Mas estou aqui para fazer o que eu mais gosto, que é para falar de música, para trocar ideia do nosso boteco virtual. E junto aqui com o Caveira, com o Samir, que é um grande, digamos, idealizador, é um grande amigão. A grande cola dos podcasts. Tem um outro também que você ficou bravo da galera, que você traz aí também, ficou amigo dos caras, né? Tipo, você faz lá, eles fazem aqui também, então sempre uma grande honra. Uma pena meu parceiro Daniel não está aqui, mas a agenda dele é complicadíssima. Ele tem o emprego mais bonito do mundo, que é o professor. Eu que sou filho de professora, falo com certeza, mas estou aqui representando.
Somos todos filhos de professor.
Que bom, que bom. Melhor do que sermos todos uns grandes filhos da puta, né? Mas um prazer sempre estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Representar, espero que eu faça jus ao disco escolhido e ao meu filho do coração, Podcalha.
Então, eu acho que a gente tem mais do que começar. Como que tu conhecesses o Vanguard? Você conheceu por esse álbum? Foi por um outro? Como que foi, Gigola?
Bom, que bom que agora o público sabe, é Vanguard, tá? Mas assim, eles viram com a capa também, né? Então,
sim, não vamos dar uma de John Clever, aqui é direto e reto.
Não, eu e o Daniel, a gente sempre vai falando e de repente, caramba, a gente não falou, né, pra galera do qual que é a banda. Mas assim, a lógica é ir pela capa, né? Então,
sim.
Mas tem que pensar nessa galera que tá, às vezes, escutando Shuffle, né? Então é bom falar, mas enfim, o Vanguard, cara, surgiu na minha vida em 2010, no começo do ano, bem no começo, que eu ia no show do Coldplay, no Morumbi, e o Vanguard ia abrir o show. E nisso eu fui...
O Coldplay?
Em 2010.
Essa eu não sabia.
Pois é. E aí, como, né, comprei o ingresso e tal, com duas amigas, que eu não falo mais nada, não brigamos, mas, né, engraçado, 2010 já são... quase 14 anos, então as vidas ramificam, né? Elas mudam e a gente perde contato com as pessoas, infelizmente, mas a gente comprou o ingresso. Quando eu vi a banda de abertura, eu fui escutar, já tinha ouvido por alto, né? Que era uma banda do Mato Grosso, de folk, né? Eu já tinha escutado por ali e tal. Tinha um grande amigo, Fernando Watanabe, que ele gostava bastante, tinha falado, é o namorado da Maru Magalhães e tal. E aí eu fui escutar, mas de uma forma mais residual, Vanguard, né? Digamos que eu não peguei aquele começo de 2010, assim, eu ainda era um cara muito empolgado com quantidade, não com qualidade, talvez. Então eu peguei músicas soltas, gostei muito. Lembro até hoje que foi Enquanto Isso na Lanchonete, Semáforo, que eu adorei, né? Acho que Cosmonauta, aquele primeiro Sim. disco, e qual que era a outra? É Pinga, né? Não tem uma que é Pinga.
Cachaça, caralho.
Cachaça, isso é. E eu falei, porra, nossa, que legal. No começo, eu assim, a gente perde alguns preconceitos, né? Então eu, porra. Se bem que isso não era um preconceito, acho que era mais uma defesa, assim, de banda em banda brasileira que canta em inglês, né? Não vou, assim, gosto. Hoje em dia gosto de algumas, mas não sou o maior fã disso.
Não é o que eu mais procuro.
E aí eu falei, putz, mas os caras cantam espanhol, inglês, fiquei meio assim. Mas quando eu ouvi também The Last Time I Saw You, aquela música, caralho, essa música é maravilhosa. E aí o Vanguard entrou na minha vida, então eu acompanhei, principalmente nos três primeiros discos, que a gente tá falando ali de uma época em que existia um espaçamento maior, o streaming não estava estabilizado, acho que já tinha o... Como que é o outro? É o Groovy Shark, talvez, mas que não era um stream.
Ah, tinha o Trama Virtual, que é um dos sites que
esperei sair,
ajudaram muito o Vanguard na época também.
Foi. E esse terceiro álbum já... Bom, enfim, já posso emendar falando dele assim? Ou...
Podemos. Acho que eu só vou complementar que o de 2007, que ele é o auto-intitulado deles, é um álbum que, pra mim, ele é um álbum neutro, assim. Não no sentido de... Ele é meio filhinho bastardo, digamos assim, do Vanguard. Porque até o próprio Hélio, no episódio que a gente comenta sobre Boa Parte de Mim Vai Embora, não era um álbum que ele ama, teve algumas brigas na hora da gravação por não querer a guitarra tão alta, que isso vai mudando com o longo do tempo, que eu acho que se ele queria um som de guitarra assim mais clean, eu acho que ele consegue nesse álbum. Você pode até continuar o que você ia falar.
Curiosamente, estamos na mesma sintonia, eu ia falar do terceiro para falar do segundo, que eu acho o terceiro um álbum muito melhor que daí o segundo. Eu acho que... Enfim, acho que o segundo até envelheceu bem hoje em dia, mas quando ele saiu, ele é um pouco desconexo, sabe? As músicas uma da outra e a fossa ali... Eu não sei as datas, com certeza, mas ali para mim parece que é muito pós-Malu, sabe?
É 2011.
Parece que é muito pra baixo, assim, parece que é um disco muito pós-Malu, Magalhães, assim. E que eu vi o Hélio Flanders falando que fazer o Muito Mais Que o Amor poupou ele 20 anos de terapia, né? Então, eu sinto que o Muito Mais Que o Amor, que é esse que a gente vai resenhar hoje, ele conta uma história, ele tem conexões, ele tem um conceito diferente do segundo. Tem ali seus bons singles, né? Enfim, eu gosto, eu acho boa a discografia do Vanguard, escutei os dois últimos discos, eles lançaram dois muito rápidos, né? Um perto do outro ali, né?
Acho que foi até uma forma de expurgar algumas coisas por causa da pandemia, porque eles foram lançados durante esse tempo. Eu lembro de ouvir um pouco de um deles, que é o Stellar, mas eu não dei muita bola assim, nem pro Rubi. Eu acho que realmente parei no quarto, que é o Beijo Estranho, e eu confesso que pra mim o Muito Mais Que o Amor é o meu xodó e talvez seja o melhor do Vanguard, particularmente. Porque eu acho que há muita diferença entre...
É o melhor sim.
O melhor e o seu favorito, né? Porque nem sempre o seu favorito é o melhor, né?
Exato.
E eu concordo sobre a parte do Boa Parte de Mim Vai Embora ser um disco pra baixo. Eu tenho uma amiga que fazia nossas artes do Bota o Disco aí, que é a Pamela Martins. E o favorito dela era o Boa Parte de Mim Vai Embora. E eu achava muito estranho, porque eu falava, gente, mas ele é tão denso, é tão pra baixo. É pra você ver como as personalidades são diferentes, né? E esse ele é muito mais solar.
Ele termina, se bem que assim, eu acho que a última música dele, se eu não estiver enganado, é Me Vida Eres Tu, né? Que daí já talvez abra a porta pra esse terceiro, lembrei aqui, né? Ele é pra baixo, mas... Eu acho que essa música talvez seja melhor do que ele inteirinho, né? Me Vida Eres Tu. Então, a hora que me vida, eres tu vida. Tanto que virou figurinha carimbada, né? Então, nos shows. Se bem que eu acho que eles não tocaram no passado essa, quando eu fui. Mas enfim, eu acho que um ponto interessante também da gente falar desse terceiro disco eles oficializaram. Realizar Fernanda Koscheck, me desculpe que eu não não sei se pronunciar sobre o nome dela direito, se é isso, mas...
Não tem problema, porque eu também não. Jogamos no Google.
É difícil. Não, então, depois... Mas eu prefiro adivinhar. Até, inclusive, um abraço, Fernanda. Eu discuti com ela esses dias na página do Tenho Mais Discos Do Que Amigo, por causa da Taylor Swift. A gente eu respondi ela meio que respondeu, mas não foi uma briga assim. Eu falei, depois ainda falei, imagina, não tô aqui brigando, não. Respeito a tua opinião, adoro teu trabalho, mas enfim, não concordei com ela, mas enfim, ela é oficializada como membro, né? Ela agrega muito, mais pra frente ela vai cantar ainda, acho que no Beijo Estranho ela canta uma música. Sim. Só pra complementar, acho importante trazer também, se você me permitir aqui, sabe, que daí além do Hélio Flanders, né, o Reginaldo Lincoln, que é o baixista, e uma música ou duas por disco, acho que isso às vezes passa meio percebido, mas por exemplo, no Estrelar que você falou, o trabalho mais recente, a música single é dele, é com ele no vocal, né? Violino e voz também. Aí o Luiz Lazzarotto, que é pianista e também ajuda muito em composição, inclusive uma das composições mais lindas desse disco é do Lazzarotto. E o Davi Dafré, que até onde eu sei, ele tava de licença da banda porque ele tava fazendo um curso fora. Inclusive, no show que eu vi ano passado, quem tocou no lugar dele como convidado foi o guitarrista do Jingle Bells, que virou Jingle agora, né? É. Se cortaram o nome da banda.
Aliás, o último álbum do Jingle está maravilhoso.
Tá bem legal mesmo. Tá bem legal.
Classudo. Então, só pra reforçar, então, na formação até então, né, depois haveria a saída de alguns membros, como o Douglas e até mesmo, acho que o Luiz, que é do teclado, né? Douglas Godoy, que é o baterista, o Luiz Lazzarotto, que é o teclado, David da guitarra, Fernanda Kowalski no violino, Reginaldo Lincoln no baixo e Hélio Flanders na guitarra e violão.
Aí você foi no... Você pegou o Monstros S.A. e é Fernanda Kowalski, né?
Kowalski.
Kowalski, assim, você falou Kowalski, né? Do Monstros S.A. Mas tudo bem, tá? Devem ser parentes, os poloneses vizinhos ali.
Mas eu acho engraçado que até então eu achava que a banda, ela seria, sei lá, que nem o Skank, ela nunca mudaria a formação, seria uma formação clássica, porque eu via muita dinâmica, química entre eles, mas infelizmente esse foi o último álbum com todos os membros.
Mas isso não existe mais não, cara, não é difícil, não... Mesma formação, né, quem que você, sei lá, no Brasil até tem, de Skank, mas aí de repente preferiu fazer um hiato do que, né, porque trabalhar sem um dos quatro. Jota Quest tem a mesma formação desde o começo, mas é muito difícil isso acontecer, é muito difícil. Inclusive, esse show que eu fui foi bem minimalista, sabe, pra Audio Club, esse último dia. Eu já vi o Vanguard umas 4 vezes, mas esse último com 300 pessoas, daí a Fernanda até falou assim, ai, né, era pós-pandemia, achei que vocês iam esquecer da gente e tal. Aí uma amiga minha brincou, pô, a gente não esqueceu nem do Biquíni Cavadão, vou esquecer de vocês, minha amiga é grande fã de Vanguard, né, então, falou isso.
Nunca esqueceremos.
Um abraço pro... Ah, nem do Biquíni, adoro Biquíni, não é uma crítica, não.
Esse álbum foi lançado no dia 27 de agosto de 2013, então, que eu sabe, eu vou lançar esse episódio ainda nesse ano, ele completa seus 2 aninhos e ele já é um clássico pra mim.
Na verdade, ele já tem 10,5, quase, né?
Então... já 10,5.
Passando rápido demais, mano. Tá passando tudo muito rápido, cara. Faz... Daqui 6 meses faz 10 anos do 7-1, sabe? O tempo tá muito louco.
Mas eu fico impressionado que eu consigo lembrar das épocas que eu ouvi esse disco, onde eu ainda... Ai, meu Deus, eu ainda fazia faculdade. Mas era maravilhoso. Eu sinto que esse álbum, ele traz o mesmo frescor, pelo menos do meu jeito como escuto, do que álbuns como Acabou Chorar, e ele tem um frescor nas canções, ele tem uma, sei lá, ele cheira a orvalho de manhã pra mim.
Cara, eu tava, porque eu me formei 2 vezes, né? Eu fiz 2 faculdades, e há 10 anos atrás eu tinha voltado pra fazer voltado a estudar, eu tava fazendo a segunda. E também tenho essas, por mais que eu seja mais velho que você, eu também tenho essas recordações nostálgicas da sala de aula, com esse disco do Vanguard, lembro de eu levar o violão pra sala e tocar meu sol, mas aí não era uma, então assim, não comovia muito porque o pessoal não conhecia tanto, né, mas eu também tenho essa ligação nostálgica que você falou.
O que eu queria saber é que a gente fala sobre produção muitas vezes. O álbum foi produzido pelo Rafael Ramos, que é o produtor da Deck Disc, que a gente já até comentou sobre outros discos, né? Ele que produziu todos os discos da Pit. Acho que é ele que também produziu o disco do Vespas, que a gente comentou, né?
Não foi, ele participou da minha banca de TCC, o Rafael, e ele era do Baba Cósmica, né?
Isso.
Ele indiretamente descobriu os Mamonas Assassinas, assim, acabou...
Exato.
Ouvindo a fita que o pai dele levou pra casa, foi ele que pilhou e o... É que a gente era, né, imagina que você deva ter mensagem, lembrança de Flash, só, porque eu era muito novo nos Mamonas, eu tinha 9 anos de idade, mas assim,
Eu tinha 2.
E a banda então, tinha a banda de abertura, né? Tinha uma coisa que a gente não consegue pensar. Tinha aí o Baba Cósmica que abriu muitos shows do Mamonas.
Mas você acha que... É porque eu sei que, por algumas entrevistas, o Hélio disse que eles não queriam mais escrever músicas e encher de concreto toda a poesia que eles queriam falar. Eles queriam saber fazer música pop sem ser descartável, né? Escrever de forma simples, mas de forma bonita. Eu acho que aí a pergunta é, não somente essa vontade, mas a influência do Rafael de deixar esse trabalho mais pop e maduro, é só impressão minha ou também é sua?
Cara, eu acho o seguinte, vou até dar um exemplo que talvez não se aplique tanto hoje em dia, mas assim, nos anos 80, principalmente, a banda tinha 3 strikes. A gravadora dava 3 strikes. Então, assim, o Titãs, se o Cabeça Dinossauro não tivesse saído, eu acho que a banda teria acabado. Muito provavelmente teria acabado. Dando um exemplo, né, até a grandeza do Titãs, claro, cada um gosta do que quer, mas é muito maior que o Vanguard, né? Então eu acho que eles tinham, depois do segundo disco, eles tinham esse pepino na mão. Sabe, putz, é o terceiro disco, sabe, deu uma bela caída do primeiro, tal, de repente o terceiro, e não é só que as pessoas param de ouvir, às vezes nem é isso, porque você conquista o fã. Alguém pode achar a música uma merda, outra pessoa pode adorar, mas é mais faltar um apoio. Aí a pessoa não vai dar hype se não vender, né? E eu sinto que o segundo disco é muito, posso estar errado, eu não sou biógrafo da banda, mas eu sinto que muito tem ali a ruptura com a Malu Magalhães. Então... Ele traz coisas da época. Tanto que eu tenho um amigo, esse amigo Fernando Atanabe, que ele jura, e faz muito sentido, que Velha e Louca, as pessoas acham que é uma música sobre envelhecer da Malu Magalhães, mas ele jura que é uma resposta pro Hélio Flanders. Entendeu? Quando o Flanders foi, tipo, tá, eles acabaram, era amigo, soube que ela tava com o camelo. Você tá ficando louca, você tá com esse velho, sabe? Então, pode falar que eu não ligo. Agora, amigo, eu tô em outra. Agora, amigo, ainda eu tô ficando velha. Eu tô ficando nem vem tirar meu riso torto com algum conselho. Falei, caralho, você é um gênio, faz muito sentido, assim. Então, eu acho que o Rafael é responsável, sim, de ter dado desse toque. Falado, ó, pessoal, eu sei que vocês têm a identidade de vocês, eu sei que vocês, enfim, gostam de defender uma causa, mas é isso, vamos fazer um pop aqui na produção pra isso aqui venda bem. E a mão dele às vezes tá ali, às vezes não é acreditada, mas não, troca um violão, troca uma introdução. Então eu vejo um pouco dessa forma, entendeu? E aí eu acho que isso não é um defeito do Hélio Flanders, nem, mas eu acho que muitas bandas, daí na hora de dar a entrevista, traduzem isso pra metáforas, pra deixar mais bonito, sabe? Tem uma banda, a banda do Daniel, Metrópole Locomotiva, teve 20 anos de carreira, tá no Spotify, né? Grande banda em Brasília. O Moraes participou de já episódio, ele participou dos Mutantes, da Divina e da Marina Sena com a gente, né? O Moraes foi um dos guitarristas da Metrópole, e toda vez que ele ia dar entrevista da banda, ele inventava uma história de propósito, assim, sabe, sacanear a imprensa.
Então.
De como a banda surgiu, tá? Então, acho que até pra ironizar o que as pessoas respondem, sabe? Uma vez eu tô falando, eu não sou biógrafo do Hélio Flanders, mas eu acho que essas respostas muito...
Se tem fofoca news aí, a gente não sabe mais que poderia ser marqueteiro, seria fácil. Porque eu vi na época um pouco dessas notícias e tal. Se foi admitido isso, acho que não. E acho que não. Acho que não chegaria ao caso. Não acho que eles se baseiam em notícias assim de fofoca.
O que precisa saber também é isso, né? Você deixa tudo mais bonito a história.
Of course. O que é mais bonito? Saber que Raul Seixas conheceu John Lennon ou que ele só viu ele passando pela sua frente entrando no prédio que ele morava?
Não julgo também, assim, eu só acho que as pessoas fazem isso. O lúdico é mais bonito, né? O lúdico é sempre mais bonito, né? E aí, cara, só pra não esquecer de uma informação aqui, você se surpreendeu com a abertura do Coldplay. Além disso, era aniversário do Chris Martin e o Hélio Flanders falou, ó, In My Place, a gente vai cantar parabéns pra você pro Chris Martin e tal. Foi o Hélio Flanders que puxou esse movimento.
A pergunta é que eu tinha até feito, que eu tava sempre fazendo durante a pesquisa, de se o pop viria ao lado de ser mais acessível e apenas isso, era algo que eles não estavam assim com medo de ser, tipo, eles queriam ser realmente mais acessível, como você falou. A pergunta é, será que parte do público do Vanguard vai embora? Eu acho que não foi.
Não, muito pelo contrário, fortaleceu e aí...
Fez tocar em Lollapalooza.
E aí você conhece os primeiros discos. Vamos dar, por exemplo, dar um exemplo aqui até de Deck Disc, se você falou, sabe? Ninguém em São Paulo conhecia direito o primeiro disco da Cachorro Grande. Ninguém conhecia. E aí o segundo menos ainda, saiu na revista só. Quer dizer, não, o segundo não, que eles começaram a vir. Mas daí quando eles fecharam com a Deck, aí começa a turnê do terceiro disco. E aí, pô, os fãs foram atrás, Dia Perfeito, Lunático, porque eles trouxeram essas músicas pro setlist. Então o cara que ouviu o clipe hypando ali, o clipe de Meu Sol, por exemplo, aí ele foi num show, foi buscar, e aí ele conheceu o Semáforo, aí ele conheceu o Cosmonauta, aí ele conheceu o Last Time I Saw You.
Os Lados Pés.
Isso, ou até hits que não, sim, foram tão grandes. Então, o pop ajuda. Mas você falou um lado interessante do fã, né? Então, dá esse medo, lógico que dá esse medo. Porque nesse meio termo de discos, o Vanguard ainda tem o Vanguard Sings, uhum, Dylan, né? Que, porra, não, nós somos total folk, nós somos total Bob Dylan. E um pouco de perder aquilo, mas... É isso, 100% folk no Brasil é meio perigoso, porque bem ou mal ele não é um estilo oficial aqui, né? Digamos assim.
Eu tava vendo essa... Foi alguém que eu vi de alguma da pesquisa que ele tinha falado assim, acho que foi na época que lançou, e falando sobre, ah, será que o público vai embora? Então, estamos aqui 10 anos pra provar que não.
Falando, inclusive um abraço pro Daniel, ele não gosta, né? Eu vou pedir pra ele ouvir o episódio, ele não gosta de Vanguard. Daniel tem essa.
Às vezes a gente só tem que dar uma segunda chance, porque eu acho que, eu entendo, porque o segundo álbum, o primeiro eu acho que gravado em estúdio, ele é polido, mas no segundo eu acho que ele tinha aquele lance de one take one, então tipo... Tem muita coisa que não foi bem trabalhada vocalmente. Aí nesse terceiro o Eli falou, não, eu quero cantar bem, que é uma coisa que tem me incomodado. Então são vários takes até ficar bonito, aulas que ele foi tendo. Então acho que isso. Por isso ele é tão mais polido. E eu acho que ele foi entendendo a própria voz até nos shows seguintes e tudo mais.
O Daniel não gosta, eu acho que é por causa de ex-namorada, eu acho, depois eu confirmo, né? Mas é o que você falou,
né? Justo. Não, é. A gente tem os nossos traumas com músicas.
É, você precisa ter, tipo, o Bob Dylan não canta bem, sabe? Eu tive no... Eu fui ver o Bob Dylan em 2008, 2009, enfim, não vou lembrar, mas ele canta mal pra cacete ainda. Ele até hoje canta como se tivesse numa feira agrícola, sabe? Sim. E com uns arranjos bem mais simples, só que beleza, é o Bob Dylan, cara. Ele criou, né? O Alan Guthrie criou antes até, mas enfim, é o Bob Dylan. Aí você fica nessa, porra, né? O Hélio parou, caralho, né? Não vai vender, eu preciso cantar. Não que ele tava resmungando no microfone, uhum, até então, né? Mas eu preciso que você fale. Você falou, o cara foi atrás, fez canto, trabalhou a produção. Ele mesmo a gente sabendo que já com toda a tecnologia do estúdio, ele canta muito melhor no terceiro disco.
É, ela é uma dessas bandas que em meio a... Em 2007 que nasceu, né? Com várias bandas do emo, do hardcore, entre outras bandas que surgiram, porque a gente vai fuçando e os anos 2000, o começo dos anos 2000, não é só o emocore, né? E eles iam numa contramão muito grande, porque até você falou, o folk não é um gênero musical forte no Brasil. Ele pode ter influenciado muita gente da MPB dos anos 70, mas hoje, naquela época não era, e acho interessante ter surgido alguém na contramão, não que eles tinham a intenção de ser do contra.
Não, sim. Existe uma lógica também, além do gosto, é você saber é você saber que tem um nicho ali também que não tá, sim, sendo explorado. É, então tem pouco folk, vamos fazer folk, mas para fazer você tem que gostar também, né? Então não, não fica nisso, né? Eu não peguei tanto, como eu disse, sou mais velho, né? Eu tô com 39. Uhum. Então, começo dos anos 2000, o emo não foi um movimento que me pegou muito, né? Uhum. Não me pegou. O que eu gosto de emo é um pouco mais antigo, Dance of Days, por exemplo, sabe? Que nem outro dia um cara falou, pô, eu não gosto de Fresno, sabe? Nada, não tô aqui pra falar mal, muito pelo contrário, só particularidade minha. Pô, mas o Fresno segurou o movimento emo sozinho? Não, não foi assim, cara, já existia antes, sabe? Que quando popularizou, são quatro caras bonitos, né? O Lucas é bonito lá, o argentino Estevão, né? Bonitão também. Aí tava ali vendeu bem, assim, mas o emo tava ali com... Um Anenê, né? Agora é Anenê, tava ali já há muito tempo já, pelo Brasil. Pô, devia ter banda por dentro, mas tem vários fatores que te colocam ali. Eu vou com você, eu acho que não foi pra ser do contra, não. Foi porque, eu acho que assim, existe lá, né? Existe um nicho, mas você tem que gostar, cara. Senão, né? Você não faz um... Por exemplo, sei lá, você gosta de Travis?
Travis? Não, no, no Conosco.
Travis, né, é uma banda do Britpop, mas ela é bem, bem indie acústica, assim, né? Do Fran Healy, é bem legal. Travis é daquela música que canta...
Tipo Cooks?
Tá, tipo Cooks, tipo Cooks. Só com isso, com mais violão ainda. É da Escócia, aquela música If You Sing... Sing, sing, é do Travis. Sing, sing, sing. E o Travis tem, né? O Fran Healy toca violão e canta e tem um guitarrista. Se você gosta de metal, você não pode tocar guitarra no Travis. Porque são arranjozinhos simples. Muitas vezes a guitarra só faz um arpejo, você tem que estar inserido. A mesma coisa assim, eu creio que na época não tinha a Fernanda ainda, né? Então os cinco ali, eles estavam todos inseridos no movimento folk, né? Deviam ser todos fãs de Bob Dylan, Alo Gunter, né? Porque, enfim, Carole King, sabe? Senão, você não faz, você não faz. Se faltar o amor, eu acho que não dá certo você fazer só comercialmente.
Aliás, o que eu ia até dizer que o Vanguard, ele tinha sido muito categorizado como uma banda indie, mas eles nunca se consideraram indie, né? Que até a gente falou do folk, talvez, porque o indie era um termo mais pelo independente, mas...
Enfim, mas isso, o indie é muito amplo, assim, é porque... Eu acho que no Brasil a gente acabou categorizando o indie muito pelo que veio no começo dos anos 2000, e que é indie, assim, mas ele é mais geral. Tem até, você pega no Reino Unido, por exemplo, tem música eletrônica indie, porque vem do independente, né? Então o movimento é um pouco diferente de se pensar. E aí era categorizado porque no festival de indie cabe, né? Cabe o Vanguard, então ele cabia. Mas assim, isso tem uma alternância muito grande. Por exemplo, o que era um festival de indie... O Lollapalooza começou aqui no Brasil quando veio, ele era... originalmente não, eles eram um festival de mais clássico. O Brasil, ele veio num movimento muito indie e hoje em dia ele já abriu mais, sabe? Ele tá muito com MPB, inclusa, muito com eletrônico funk e tá no mesmo ambiente dos indies, né? No Lollapalooza todo mundo vai vestido de indie, né? Então...
A última pergunta antes da gente entrar no nosso faixa, é o que que achastes dessa capa? Eu confesso que na época eu fiquei tipo, mas são só duas mãozinhas? Tipo, e aí? Com o tempo a gente vai repensando, ainda ouvindo o álbum, mas você tem algum comentário sobre ela?
Você falava, assim, obviamente eu sei qual é a capa, mas é tão fraca que nunca me chamou a atenção, nunca pensei o que eu acho da capa, realmente, ela não condiz o que tem dentro do disco. E a capa do segundo é muito melhor, por exemplo, né? A Sim. gente falou mal do segundo aqui, mas é uma capa muito mais bonita.
Mas a capa é muito mais bonita e classicuda.
Sim, certeza.
O que eu tinha visto aqui, o que eu tinha pesquisado é que com isso em mente, que fica mais fácil desvendar o que seria exato... seria então maior que o amor no título. Quando você se dá conta que a única palavra que aparece mais do que essa é eu no disco todo. A procura não terminou, mesmo com tantos achados pelo caminho, mas o destino ainda não chegou. Tanto que as mãos da capa é no maior estilo Edward Hopper, que elas, tipo, elas vão quase se tocar. Tipo, é aquele negócio da chegada, é aquele querer, tipo, ele não é ainda. Então muitas das músicas ainda não aconteceu, mas tem o desejo de ter, né? Então essa busca em torno do eu, e ele até... O amor tá escrito com A minúsculo.
Eu acho legal o que você falou sobre o conceito, né? No Faixa a Faixa a gente vai entender um pouco melhor isso. Uhum. Tem um conceito. É uma história de alguém que se recuperou e tá buscando novamente o amor na vida. Tanto que o disco pra mim tem uma sequenciazinha... Mas aí essa viagem que eles falam da capa, pra mim, passa um pouco, sabe? Beleza, você pode...
Passa de pano pra tentar justificar pro que não tem.
Talvez, ou assim, talvez a ideia toda foi essa, mas pra uma mãozinha ali... Então tá bom, só eles vão entender, é isso. A única pessoa que vai entender são eles. Mas assim, pessoal, eu amo esse disco, tá, cara? Eu odeio algumas coisas de chato aqui, mas eu amo esse disco, tá? Você não estaria aqui, não. Mas é isso, pra mim, sabe? Tipo, se a explicação é essa, é dadaísmo demais pra minha cabeça, sabe? Vai ver que eu sou limitado, vai ver que eu não consigo entender. Não. Vai ver, o problema sou eu.
Bom, então vamos para o nosso faixa. Primeira faixa, I Have Been, Steve.
Cara, Steve é lá Bob Dylan, né? E eu acho que, enfim, é uma música curta, bonita, gostosa, né? E eu acho que ela vai abrir toda essa história que o Vanguard, e, por mais que eu enxergue sempre o eu lírico, a personagem como o Hélio Flanders, mas aquilo que você falou, Lazzarotto compõe também, né? Então, todos eles fazem parte da história, então talvez seja um personagem fictício, mas é ele começando essa história depois de um relacionamento pesado que terminou, às vezes nem pesado, pesado foi o fim, talvez, mas é. Uhum. Estive em casas e apartamentos, estive. Então, assim, eu acho que a mensagem fica por trás da letra, por mais que seja cantada rápida lá, Bob Dylan, mas simples, é que você vai, antes de se recuperar, você vai sofrer. Então você vai estar em vários lugares, às vezes até os apartamentos e casas são metáforas, mas é isso. Terminou um relacionamento, seus amigos vão te chamar pra sair, você vai pra bar, você vai pra puteiro, você vai pra festa de drogado, você vai ficar em casa chorando, você vai estar em vários lugares até que você comece a seguir. O tempo é poderoso, né, Samir? Tempo dá tempo ao tempo, é sempre preciso.
Exatamente. E ele saiu um clipe... eu lembro que na época eu até estranhei, porque rolou até uma certa mudança de aparência de alguns membros. Por exemplo, o Hélio antes era super cabeludo, depois ele cortou o cabelo, aí depois agora ele ficou com um bigodão caliente. E eles estão... O bigodão. Aí eles estão andando sobre essa estrada, que estão... Essa estrada de trem, né? Aí eles entram dentro do trem, o cara com várias cartas, com uma mala andando. Eu acho que, tanto quanto o clipe, e quando eu começava a ouvir esse álbum, eu sempre ouvia muito ele de manhã. Então, não sei se essa minha sensação dele ter esse frescor vem disso, ou sempre eu tive essa impressão. Eu acho uma faixa muito boa.
Eu gosto, tá entre minhas favoritas do disco.
Também. Você falou de letra, né? Pra mim, ela são sobre duas... narra sobre duas trajetórias, né? Da busca de um grande amor em histórias diferentes, mas com essa mesma alma, tipo, eles tentarem se juntar. E ela tá mostrando o que vem para o disco, não é mais o que tava no anterior. Então, pra mim, eu acho que ela é uma boa carta de entrada.
Também, acho que abre bem o disco.
Segunda faixa. It took a while to be. Demorou pra ser.
Porra. Ai, cara, demorou pra ser. É muito especial pra mim, porque eu usei ela. Eu roteirizei e dirigi uma peça infantil uma vez, num clube alemão ali do Campo Belo, em São Paulo, que eu usei essa música. Foi uma apresentação única, só pra uma colônia de férias, não é nada. Mas foi eu que fiz assim. E eu usei ela na trilha, né? Mas usei porque eu gostava muito dessa canção, mas. É uma música sobre paixão, ela não é uma música sobre amor, é sobre você estar tá apaixonado, porque o amor é uma coisa diferente, é aquele tesão do começo, né? Então ela é cheia de exageros, de metáforas exageradas, mas assim, mesmo tocante, lindíssima, sabe? É a simplicidade disso, e ninguém tinha falado antes, eu acho, mas você é a vida da minha vida. Sabe? Uhum. E tipo, do jeito que cara, é tão lindo, porque é simples, sabe? Eu até toco ela, o refrão são dois acordes só, depois ela até entra alguma coisinha diferente, mas...
Acho singelo a forma como fala. Mesmo que você falou sobre a paixão, que ela acaba às vezes sendo um trem desgovernado, mas eu acho que não é ingênuo, ela é... Acho que ela tem uma sinceridade muito bonita, assim...
É isso, não. E quando eu digo paixão, eu não tô nem dizendo doutrina desgovernada, mas é assim, você achar que encontrou, você ficou, deu três beijos, quatro, tá saindo há dois meses, você acha que você encontrou o amor da sua vida, e é bonito, é gostoso, sabe? A sua mão ficar suando quando você vai encontrar a pessoa, sabe? É muito legal isso, e tipo, eu se em um milhão de anos fizesse uma música com um refrão com demorou pra ser, mas agora é, não ia ficar bom nem fudendo, e aqui é bom pra caralho, sabe? Demorou pra ser, mas agora é. Não, não, não. Nem rima, quebra, e é lindo. E aqui também fazer uma observação do belíssimo trabalho de violino da Fernanda nessa faixa que começa a dar a identidade dela pra banda.
É um disco de emocionados, como diria os Schopens. Mas eu acho muito engraçado que ela dá uma baixadinha na velocidade e ela vem com essa delicadeza, é o que você falou até da Fernanda. Que ela entra de uma forma muito natural agora nesse álbum. Ela não é só, tipo, uma convidada. Ah, a gente queria que você colocasse um violino. Não, ela já compõe junto.
No show que eu fui, eles meio que fizeram uma piada uma hora brincando. Que Ela foi gravar uma música e nunca mais foi embora da banda. Foi um negócio assim, ela foi participar. Eu acho que até do segundo disco. Ela foi pôr um violino numa música e ela ficou pra sempre.
Terceira faixa. I know where you are. Eu sei onde você está.
A Caveira tá querendo fazer um curso de inglês, né? Ela tá toda americana hoje, né? The Skeletor.
The book is on the table.
Cara, Eu Sei Onde Você Está é uma música sobre abraçar incertezas, né? Mudanças que a vida traz e, enfim. Engraçado que essa música, por exemplo, pra visualizar ela, tem aquele clipe do Rubel, a versão com a Ana Vitória, né? Que daí é com a Mariana Rui Barbosa. Que é, tipo, é isso, é... É abraçar a mudança, sabe? Então um dia você encontra aquele amor antigo, ah, tá, e aí, né? E aí, passado toda aquela tensão do fim e passado as mágoas, você tem uma conversa nostálgica e gostosa sobre a jornada da vida, né? Eu acho que até o título, já que a gente entende que é um disco conceitual e que ele quer contar uma história, é meio que isso, sabe? Ah, a gente não... ainda mais nesse mundo, né, de redes sociais. 2013 ainda era muito forte o Facebook, mas já era uma rede bem estabelecida, com todo mundo pondo informação ali. Por mais que você tente se distanciar, se você quiser, você recebe um mínimo de notícia, né? Eu sei onde você está.
Eu adoro o slide guitar dessa aqui. Das duas primeiras músicas, indica que o Vanguard deseja aproximar-se a um novo público. E isso é bem aparente nessa música, com um tom... bem, bem sincero até. Assim, eu adoro as vozes que nessa faixa, né? Que o Hélio e o Reginaldo elas se conversam muito bem. Com a estética que o Hélio queria tanto chegar, que eu até falei das guitarras. Elas estão lá, mas elas não roubam a cena. Elas são um complemento, um detalhe, junto com o violino.
É verdade. É uma bela análise, concordo.
Aliás, ela tem um clipe, One Take, daquele... Acho que eu já comentei outras vezes de... clipes feitos por um pessoal que eles atravessaram, tipo, o mundo fazendo clipes de bandas de outros países, tanto da Europa como do Brasil. E ele é bem simplão, tipo, eles andando pela rua, aí, tipo, cada lugar que, ou cada casa vai aparecendo, eles estão com alguma coisa diferente.
Quarta faixa! Pop hit singer, My Son, Meu Sol. E não é meu filho, é meu sol.
É, cara, essa música tem um defeito muito grande, né? Ela...
saturou.
Ela não tem... não, ela não tem 10 minutos, né? Porque ela tinha que ter 20. Essa música é muito boa, cacete, sabe? Cara, isso aqui é muito... assim, até o elogio que eu vou fazer. Minha alma sabe que viver é se entregar. Sabendo que ninguém pode julgar. Se teve que olhar pra trás ou não. Talvez se a vida me trouxer o que eu pedir. Isso é Skank, é Samuel Rosa. Isso é um puta elogio pra mim, sabe? Que eu acho...
Pior que tava escrito aqui na minha... tava aqui na minha descrição aqui, depois eu complemento.
Se bem que o Samuel Rosa, até onde eu entendi, ele não é letrista, ele é melodista, assim. Ele pega a guitarra e faz, por exemplo, no caso aqui... Nanara, taratu, 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 ele vai cantarolando e o Chico Amaral, acho que é o Chico, Chico Amaral, né? É o maestro dele, o trompetista, que é um grande letrista, mas enfim. Essa música é maravilhosa, assim, talvez chuto... sei lá, melhor música do Vanguard, na minha opinião, e ela tá no ponto certo de letra, de musicalidade, o violino da Fernanda, o jeito que ela cresce, o jeito que ela é suave, e assim, até a interpretação fica um pouco solta pras pessoas, mas eu acho que é muito... isso é meu sol, né? Meu sol que a gente pensa muito no nosso...
pessoa que aquece a gente, aquele pessoa que é brilha.
Isso, você é o meu astro, você é o maior que tem, né? Não é necessariamente esse sol que nos castiga, né? Afinal de contas, o aquecimento global era um mito, segundo algumas pessoas, algumas várias pessoas no começo dos anos 2000, né? Mas enfim. Meu sol, se você tá escutando o Boto Disco aí e ainda não conhece Vanguard, começa pro meu sol, depois você escuta o disco, que vai te ativar.
Seja uma das 10 milhões e 100 mil pessoas que já assistiram o clipe de Meu Sol. É incrível, tipo, pensar, tipo, eu fui... sempre tem essas músicas recomendadas na lateral do YouTube e eu já tinha visto várias vezes, até o álbum, ou entre outras bandas. E não à toa, cara, ela, tipo, ela estourou muito na época. Eu vi, assim, em vários lugares, site... E ela tocou no, na novela. Acho que foi um dos motivos de ter estourado. Ela tocou no Além do Horizonte. E até tava aqui uma descrição dizendo... É a canção solar, a arquitetura remete de longe à balada do repertório do Skank. O baixista e vocalista Reginaldo conta um pouco mais. Aí tem uma matéria dizendo sobre que a gente sempre conseguiu transitar por vários tipos de mídia. O nosso público reflete disso, dessa diversidade, dessa amplitude que os dias atuais proporcionam. Aí ele fala um pouco mais sobre que ele acordava extasiado desse sonho que tratava logo de pôr os pés no chão. É, depois eu comento um pouco mais, porque o texto é grande, então não sei.
É, não, mas
eu vou devagar aqui.
Ah, não, e é melhor ouvir. Eu prefiro a tua opinião do que a do Reginaldo, que fez a música. Eu prefiro a tua opinião livre. Mas não, é isso mesmo, esse lance de transitar, né? Enfim. É, talvez não, né, cara? Assim, o que ele falou, nosso público transita, é verdade. Assim, é um público, se você for pensar geracional, sim, mas. Pra tocar em novela, eles tinham que ter uma música mais pop como essa, né? Senão, sim, ninguém. É difícil. Por exemplo, Me Vida Eres Tu, uma música difícil de tocar em novela, uhum. Assim. Por mais que eu adore.
Ele admite que, assim, a novela já alterou a rotina da banda e até mesmo das composições. Boa. As pessoas vêm falar com a gente sobre a música e existe um reconhecimento por trás disso, que é muito prazeroso pra gente e para as pessoas que cercam. Com certeza tem uma grande influência nas nossas vidas, consequentemente nas canções. É interligado. É o famoso Minha Vizinha Te Viu na Televisão, né? Ah, eu vi a minha... Eu te vi no Faustão. Aliás, você gosta da tecladeira dessa música? Eu acho muito foda.
Boa, bem lembrado, bem lembrado. Instrumento marcante aqui, sim. Tecladeira, você falando do teclado, né? Ou é uma expressão que você usou pra... Eu sou 7 anos mais velho, às vezes é bom confirmar. Às vezes a geração não bate, mas vamos.
Quinta faixa! Climbing in the mountains of myself. Ah, a escalada das montanhas de mim mesmo. Nossa, bem um Belchior.
Essa aqui é interessante, né? Porque ela...
Ela dá uma decidona, né? Ela, tipo...
Então, eu acho que é muito assim, sabe? Você, de repente, você tem meu sol... É, você acha que tá tudo bem, mas aí você começa a se conhecer melhor, né? Então o narrador questiona da música o significado da sua vida, sentindo que ele é desconectado com aquilo, né? Então ele faz uma metáfora até sobre olhar pro fundo do rio, como se fosse um espelho. É muito sobre a dificuldade do autoexame. Então eu acho que tem dois pontos interessantes. O primeiro que, assim, é mais difícil falar de nós mesmos, né? Então você vai numa entrevista de emprego, alguém pergunta pra você, qual é seu defeito, sabe? Pô, é muito difícil falar. E o que você fala, às vezes, parece bobagem, sabe? Ah, ou você acha que vai te queimar, né? Então é difícil.
Então, é o principal. Eu acho que, pô, mas se eu contar...
Falar mal, não é mal, né? Mas eu falar um defeito de um amigo é muito mais fácil do que eu falar o meu, né? E vice-versa. Uhum. E eu acho que vai muito também sobre aquilo, da dificuldade que a gente tem. A gente tem dificuldade de nos avaliar e a gente tende, claro, né? Isso não... A maioria de pessoas, para influências, por exemplo, não. Mas, por exemplo, no meu caso, a gente tende a achar que é tudo pior. Então, eu até cito, por exemplo, esse mesmo meu amigo, coincidência, não tinha problema, Fernando Atanabe, esse mesmo meu amigo, ele tem uma frase muito boa que diz assim, nada é mais bonito do que uma nostalgia de fotografia antiga. Então, como que é isso, né? Você tira uma foto hoje... vamos lá, você tirou uma foto em 2013, Samir, que é o ano do disco, né? E aí você não postou no Facebook na época, você, nossa, como eu saí feio, como eu tô gordo, nossa, como eu tô não sei o que, tal, blá, blá, blá. E daí em 2023 você olha essa foto, nossa, como eu era bonito, né, bicho, olha como eu era besta, caramba, sabe? Então a gente acaba achando que é muito pior do que é e consegue só analisar isso depois. O autoexame, ele é muito difícil, então por isso, né, assim, nessa historinha que o Vanguard tá contando, nessa trajetória aqui, é a personagem conseguindo aqui fazer com muita dificuldade, mas conseguindo se autoavaliar.
Você falou, aí vem uma coisa mais densa pra mostrar que, tipo, olha, a gente não esqueceu daquele ladinho lá do segundo disco.
Verdade.
Eu acho que ela remete muito isso e resgata até o trompete, que ele, ó, chora lindamente. Acho até interessante alguns resgates de... Esse álbum, ele tem muito... Uma amplitude muito grande de sons, assim, de instrumentos. Eu acho... Por isso que eu acho que me faz gostar mais dele. Ele não é tão formato só bateria, guitarra, baixo, violão. Ele tem outros instrumentos que dão mais detalhes a ele.
Acho uma música com muitas camadas e, assim, só para complementar, eles podem e devem ainda lembrar o segundo. É, eles devem fazer isso, de lembrar o segundo disco sempre. A questão é que quando você faz um álbum de 12 faixas assim, ele, né, ele naturalmente vai ficar para baixo, mas está bem representado aqui.
É, você falou da letra, do meu ponto de vista, para mim, é aqui o Hélio conta sobre os momentos de recaída, sobre voltar para algo que não te fez bem.
Isso é natural também, né? Você saiu de um relacionamento ruim e começou a sair com uma menina. É, ela te dá uma bota, você vai recordar aquele relacionamento antigo, aquilo vai voltar a pesar pra você. Você foi demitido de um emprego e arrumou um emprego novo, assim. Teu chefe começa a ser chato com você, você vai lavar putz, cara, você bota, você resgata aquilo de ruim.
Sexta faixa! Whenever I am there, sempre que estou lá.
É, cara, eu acho que talvez, enfim, é uma canção sobre um amor que não existe, né? Um amor platônico, dá a entender, assim. Sei lá, você vai pra uma balada, uma biblioteca, você toma um café, tem sempre uma pessoa que você cruza ali. Mas, enfim, nunca teve nada concreto, assim. Você fica só no imaginário, fica no hipotético e tudo mais. Mas, pra falar a verdade, eu acho uma canção... Eu não acho ela ruim, assim, mas nesses blocos de músicas muito boas, ela me passa um pouco batido nesse disco.
Meio que repensando, eu lembro que tem um episódio dos discos perfeitos, assim, não, é muito subjetivo, é mais uma questão de opinião até mesmo. Às vezes pode ter uma música mais caidinha, mas pra você ele ainda é perfeito o álbum. É, pra mim, ele é nessa categoria. Aliás, o que eu tô falando é da lista do Noisecast, se quiserem dar uma assistida, o Bruno sempre aparece aqui. Então, ele entraria no meu requisito melhor, discos perfeitos. Ele
esse
tem
aqui
esse...
entrou no podcast deles? Esse aqui é o...
Não, mas entraria na minha lista, facilmente.
Entendi. Entendi. Não, e listas são listas, né? As pessoas ficam bravas, todo dia quebra a pau em grupos de música que eu faço parte sobre a lista da Rolling Stones, os 100 melhores discos latinos. É, de todos os tempos. Cara, eu não concordo com um monte de coisa ali. Tipo, Karnak ficou entre os 10 primeiros, sabe, do Brasil. Tem tanta banda mais legal, mas listas são listas. São pessoas votando por trás, sabe? Você vai ficar assim, pessoas pegar a birra que a lista... Não, cara. A função da lista é ser uma lista.
Mas você tinha falado assim do... É, ainda ela mantém aquele pop gostosinho que ele tem. É, pra mim, boa parte das faixas espalhadas pelo álbum, reflete muito sobre a carência do eu lírico e um sentimento assim, um sentido de vulnerável, né? Dessa antecipação para um novo amor. Pra mim,
isso, boa!
Pra mim, nessa faixa, ele fala desse amor que ele sabe que um dia vai chegar, não sabe quem, mas que ele estará, fazer feliz e estará de braços abertos. Eu acho muito bonito.
É bem nisso, né? Você, às vezes, putz, tô curado, preciso de um novo amor. Então você... Se às vezes vê pessoas... São Paulo acontece, né? Que a cidade é muito grande. Então toma um metrô, vai num lugar novo, você vê alguém, putz, se aquela menina ali fosse minha namorada, né? Ou até a pessoa fala, putz, se aquele cara fosse meu namorado, né? Você nem conhece, né? Você só faz... Isso, é.
Amores de metrô.
Você só faz ali a fantasia na tua cabeça ali.
Sim.
Sétima faixa. What would become of us? O que seria de nós? Talvez a faixa mais fraca do disco.
Então, não, mas eu não acho. É porque ela é quase um...
Uma vinheta.
Uma passagem, uma vinheta. É, uma vinheta, né? É, eu acho que é uma canção sobre parceria, né?
Sim.
E aí é... A gente não pode destacar o brilho na gaita, que deixa ela gostosinha pra caramba. Acho que tem um xilofone também, né? Um sleep seal. A Fernanda toca ali um xilofoninho de brinquedo. É, mas é isso, assim. Por exemplo, você levou bota, já foi ruim, o que seria de nós sem você? Então, eu acho que no meio do... ela serve pra lembrar a gente que numa história, numa trajetória romântica, a gente não deve esquecer quem tá do nosso lado, nossos amigos, não só o amor carnal, né? Ela tá ali pra lembrar. Eu gosto bastante dela, viu? Sim, ela fica... Sei lá, o disco são quantas? 12? São 12? 14, né?
11. Faixas.
11. É por isso que eu sou de humanas, né? Estou contando mal aqui, mas... Então, 11. Se for pra dividir na, o lado bom, o lado que eu gosto mais e que eu gosto menos, essa fica do que eu gosto mais.
Ah, massa. Eu gosto muito dela, mas eu acho que talvez nas que são escutadas, acho que ela talvez seja a que é menos escutada. E eu lembro que quando eu fiz a pesquisa, o pessoal ficava achando meio... Ela é, assim, boba, ai, meio... Ah, o que seria de nós? Assim, tipo, no sentido eu lírico, né, de escrita. Não acho que assim, ela, assim, você encontra uma pessoa que você acha importante, como até você falou, seria, assim, eu sem você, não necessariamente de forma romântica, até por isso que no L ele fala que muito mais que o amor, ele não só se prende ao lado romântico, mas também sobre as relações.
Eu acho que também, assim, ela não... Ah, às vezes é isso, putz... Né, uma música ali curtinha, tal, tá, poeminha, era um poema pequenininho. Ah, o disco tem 10, cabe 11, vamos com ela então, que ela é mais curta.
Seria ironia ou apenas vontade de encher o disco com mais uma faixa? É isso que eu tava vendo aqui uma vez, tipo, então, onde cara... estão os restos. Tipo, eu não acho.
É que eu não sei como, assim, hoje com o streaming... O processo mudou, mas aqui eu acho que ainda era um processo mais natural. Que você faz Sim. mais músicas, né? Ficam músicas de fora do disco. Você tem aqui, então, fazer um disco com 11, assim, chutando, que talvez tinha 20, 22 músicas trabalhadas, assim, né? Então, sabe, não sei se é pra pôr mais uma ou se... Às vezes aquilo, você... Vou dar... Eu tive uma banda em Brasília, o Slumbers, né? E não tá no streaming, cara. A gente não consegue os direitos do disco, assim, infelizmente. Quer dizer, conseguiria, mas dá um trabalho que nenhum de nós cinco hoje com empregos, muitos trabalhando com música, inclusive, a gente dispõe, mas... E aí, um dia, num aniversário do baixista, o grande Beavis, né? Inclusive, ele tá sempre escutando o Podcalha. Vou mandar esse episódio pra ele ouvir também do Boto Disco. Ele era um cara muito divertido, Beavis, todo atrapalhado e tal, assim, né? E baixista, legal pra caramba. E um dia no aniversário dele eu fiz um riffzinho e fiz uma música pra ele, O Destino de Beavis. Cara, a gente tava gravando o disco na época, vamos botar essa música aí. Eu falei, putz, será? E aí no que a gente gravou, ela ficou mó legal, cara. Ficou tipo um ska. Então vamos botar uma escondida. Mas escondida, sabe? Depois de 30 minutos que acaba a última faixa. Ah, mas isso é muito mascarado, né? Nós somos uma banda de garagem, pô. Estamos gravando o primeiro disco. Vamos pôr no... E acabou que ela abriu o disco, sabe? Então, às vezes é uma coisa também que o Hélio Flanders brincou com a gaita ali. Eles fizeram, se apaixonaram e entra, né?
Sim.
Assim, mesmo curtinha entra, né? Você deu a letra é bem minimalista, mas... eu não sei porquê. Eu chuto que era um poema isso aqui.
Sim.
E foi, que foi musicalizado, né?
Eu tava procurando de novo, como você falou, eu tinha comentado sobre se era ou não a menos escutada, e sim, ela é a menos escutada, mas é como eu falei, eu adoro os corinhos. Quando eu perguntei sobre a extinção de linguiça, é porque eu tinha visto alguém tinha feito alguma resenha e eu não concordo, sei lá. Enfim, ela virou meio polêmica durante a minha pesquisa.
Também não concordo, mas é isso, aquilo, voltamos para a lista, né, a resenha da pessoa, né, eu geralmente não tenho problemas com resenhas, a resenha técnica não, eu tenho com algumas, por exemplo, o Luiz Felipe Carneiro e o próprio Bruno Ascari também, sabe, que eles são muito burguês, assim, então às vezes eles buscam, sabe, mas porque no meu passeio em Nova York esse disco tava lá... O Ascari é mais legal, mas ele tá ficando um pouco nessa também agora, assim, sabe? Eu acho que a música é mais pra todos, assim. Mas quem sou eu, né? Eu sou o Gigola. Os caras são pica, entendem muito de música, esse é mais bom. Mas resenha, se o cara acha que é lente de linguiça, eu não vou me incomodar com isso. Eu discordo, inclusive, fica do meu lado bom do disco.
Ok, né?
Oitava faixa. For the love of love. Pelo amor do amor. Tô vendo que as faixas ficam mais bonitas ainda quando estão em inglês, hein?
Cara, eu sou apaixonado por essa. Pode falar.
É mesmo? Não, então, eu tenho já uma observação que essa aqui eu acho que ela conversa mais com o segundo disco. Do que com esse, né? Mas, enfim, o título dela é genial, né? Pelo amor do amor, muito bom. Esse título, ele é muito autoexplicativo do que a música vai falar, né? É quando o amor vira uma coisa maior, porque assim, muitos relacionamentos, isso eu falo por vivência, não porque eu sou um terapeuta, mas assim, Quando esse relacionamento chega um momento que a paixão diminui, naturalmente ela vai acabando, e o que resta é o amor, que é a cumplicidade, a parceria. E muitos casais têm dificuldade com essa parte, né, do relacionamento. É, então eu acho que é uma canção que fala isso, que agora é pelo amor do amor, né? É sobre isso. Sobre você ser seu parceiro, sobre você ajudar. É quando seu companheiro barra companheira vira teu melhor amigo barra amiga, sabe? Barra amigue. Enfim, eu acho que é uma canção muito necessária no, nos dias de hoje.
Ela trazendo esse sentimento de já ter ouvido isso de alguma coisa dos álbuns anteriores que você falou. Mas ela tem uma... Sabe que tá lá, mas você vê que ela tem uma roupagem um pouquinho mais atual pra fase da banda... Mostrando que, assim, se amarrando bem com a sonoridade do disco. Eu acho bem forte a parte que ele fala o diabo é perto, mas Deus é longe. Depois de meses, cheguei a ti. Se tivesse uma sonoridade jazz, ele quase seria Tom Waits.
Cara, eu acho que... Daí vai nisso que eu falei, sabe? Porque quando você uma paixão tá acabando num relacionamento e você tá convivendo com aquela pessoa, é muito mais fácil você arrumar problema implicado que valor. Então ele usa essa metáfora de Deus e diabo, né? O diabo é perto e Deus é longe, sabe? Eu acho que vai muito pra essa linha aí, né? Porque precisa ter cabeça, maturidade, entender. E tá tudo bem se não for. Se o casal é um casal que só... Que gosta da que, assim, o casal gosta das trepadas animais, da paixão, e isso naturalmente acabar e eles não conseguirem, se separa e tá tudo bem, sabe? Assim como tem casal que não acaba nunca também a paixão, não é uma regra, né? Mas é isso, tá, tem, enfim, não vou citar nome porque é particularidade, mas um amigo meu depois de fazer, hoje ele tá muito bem com a esposa, mas depois ele fazer uma terapia, ele viu que, cara, eu uma coisa dentro de mim virava... provocativo, sem motivo nenhum, sabe? A gente parecia irmão brigando, assim, e eles trataram isso e tão bem agora. O diabo é mais próximo.
Eu ia falar assim da letra, né, que é como é mais fácil sermos corrompidos até pelas paisagens ruins da vida do que pelas boas. E como após reencontrar o amor e isso refaz o coração do coração dele.
Nona faixa! Where should I go? Pra onde eu devo ir?
Curioso aqui, assim, pra onde eu devo ir, ela... eu acho que ela é uma das mais belas canções do disco e um pouquinho subestimada porque ela acaba perdendo espaço, né? Ela é do Luiz Lazzarotto, ela é feita, né, uma belíssima balada no piano. Ela é cantada em duas vozes, né? E eu acho que ela é... O interessante dessa canção aqui é autoexplicativa, né? No término, quando você tá perdido ou numa briga. Mas eu acho que o mais interessante é o Vanguard também trabalhando o outro lado do folk, né? Um pouquinho mais Carole King, que o piano é sim um instrumento de folk, e não à toa eles tiveram. Bem, ainda contam com um músico contratado, mas tiveram um pianista na formação original. Então isso é muito bacana, isso é muito bonito, sabe? E a balada é isso, pessoal. Também se você conhece o lado pop do Vanguard, pra onde devo ir, deve estar aí pra você escutar quando você for ouvir mais pistas do Vanguard.
Acho muito bonito que essa faixa, eu tive uma experiência muito, assim, sabe aquelas coisas que, sabe quando a música meio que virou literalmente uma trilha sonora daquele momento? Se fosse filmado seria lindo. Eu tava, acho que era uma das primeiras vezes que eu tava ouvindo o álbum, tenho quase certeza. Eu tava voltando... Acho que eu entregava panfleto na época, eu acho. E eu não lembro qual que era o contexto, tava voltando meio tarde já. E aí, tava bem no finalzinho da música, pra onde eu devo ir? E eu olhei assim pra cima e tava o pôr do sol, assim, já tava ficando alaranjado, assim, o céu. E eu vi um monte de pássaro indo pro sul, né, ou talvez seja o sul, mas quando eles estão fazendo migração, eu achei aquilo tão lindo, falei, gente, a imagem ficou na minha cabeça e nunca saiu, sei lá, e eu vi uma resenha do Música Instantânea, ou famoso Miojo Indie, antigamente, né, que ele fala que tem esse trabalho meio de country, e curiosamente remetendo ao trabalho de Chitãozinho e Choró, não... numa forma ofensiva, é de elogio mesmo, que eu acho que ela tem essa coisa de trabalho das vozes, então acho maravilhoso.
Chitãozinho, né, essas duplas dos anos 80, eles pegavam músicas do The Hollies, né, o Three Dog Nights, pegava músicas e faziam versões brasileiras, né? Então tá meio que linkado, assim, um pouco pro lado folk mesmo. Não tinha pensado nessa associação, mas é isso. Eu fui pra um lado um pouco mais folk, mas tá certo. Né? Tem Chitãozinho Chororó e Joni Mitchell, tá? Todo mundo é bem-vindo.
Mas você também transmite, assim, uma dor, mas não é fúnebre, sim um misto de saudade, esperança, e em complemento a pessoa, assim, tipo, um drama romântico, bem, um romance bem dramático.
É, cara, na verdade não, porque eu acho que é isso, porque ela é muito sua música, sabe? É isso que você falou, até a história que você tem com ela, né? Eu acho ela lindíssima, assim, mas eu nunca tinha... feito mentalmente, com coração, com a alma, assim, eu nunca tinha relacionado ela com minha vida, assim, eu sempre a escutei no disco, achei belíssima, mas é isso, a tua experiência traz isso pra ti, né, que você falou.
Uhum.
Tanto que assim, pra, assim, você, a descrição pras pessoas pode parecer como, pô, o cara voltou pra casa e viu um monte de passarinho, tá, não, porra, mas é o momento que você vive, a delicadeza, o toque, né, o cheiro das coisas, o jeito que o vento bate, assim, isso é legal, isso é viver a música, né? Isso é literalmente viver a música.
Décima faixa, Even By Far. Mesmo de longe. A quarta George Harrisoniana do Reginaldo.
Essa aqui é cantada pelo Lincoln, né? Sobre, enfim, sobre quando você já faz parte do outro, né? Como o pronome diz, sentir o outro em sua alma. E muito lance daquilo, muito lance de... Mãe e filha, né? Dizem que uma mãe sempre sente quanto um filho ou uma filha, né, tá sofrendo, né? Sente uma dor no coração quando se acidenta, ou é muito louco tá ligado, né? Eu lembro da... Não, a estrutura da música não, mas a mensagem que Sete Cidades da Legião passa, né? Um pouco, né? Quando não estás aqui, sinto falta de mim mesmo, né? Eu acho que mesmo de longe vai muito pra essa linha, assim. Então a... É bonito isso, cara, desde que não... Eu só acho que, eu gosto da música, eu só acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado com a mensagem da música pra que isso não vire uma dependência total, né? É muito bonito a saudade, sentir a falta de alguém do seu lado, então foi... Então, sei lá, você tem aí, você ouvindo, tem seu namorado, sua namorada, seu marido, sua noiva, seu noivo, enfim, ele vai viajar... É muito bonito você sentir saudade, mas a gente não pode esquecer que é muito bonito ele também viajar sozinho, sabe? Esse espaço, né? Então, eu acho que é só isso que é um pouco perigoso da mensagem, mas a música também. E fica até o ponto aqui, né? Do Reginaldo, né? Cantando a canção, que ele faz muito bem também, tem uma voz bonita e afinada.
Sim. Acho até estranho que ele não canta tantas músicas. Eu lembro até que teve alguma live no Instagram e eu mandei a pergunta pra eles, tipo. Porque o Reginaldo, ele é tipo o George Harrison do Vanguard. Por que ele só canta duas músicas? É tipo, eles falam, não, é porque ele se sente bem, ele prefere compor, escrever, arranjar. Eu falei, ah, tá bom. Cada um com as suas vontades, seus gostos.
Eu acho que também vai... A voz é uma coisa que, né, o vocal, que às vezes você ganha confiança com o tempo, né?
Sim.
Eu pego a Cachorro Grande no final da fechada o catálogo deles, a discografia deles, no final os cinco acabaram cantando em algum momento.
Sim.
O último disco, o Pedro Pelotas gravou uma canção dele, cantou, né, que até então ele nunca tinha feito, né, foi o último a fazer. Assim, eu acho que é um lance de ganhar confiança também. Sim. Talvez aqui, há 10 anos atrás, ele ainda fosse menos confiante, ele canta mais hoje em dia, né?
Uhum.
Porque cantou um single do último álbum.
Por causa dos pianos e a guitarra bem marcadas, você acha que lembra Beatles?
Ah, cara, eu acho que, assim, Vanguard é uma banda que, sim, claramente tem bastante influência de Beatles e eles devem trazer isso na hora de gravar. Mas é que eu, como Beatles, eu sou um pouco chato, assim, sabe? Eu sou, né, minha tese de mestrado é sobre os Beatles, né, eu sou bem chato, assim, então eu acho que poucas pessoas fazem Beatles, assim, sabe? Muitas se inspiram, como eu acho que aqui se inspiram, mas eu acho que não chega a soar como a música dos Beatles, eu acho que poucas coisas vão soar como música dos Beatles pra mim, principalmente pelas camadas de vozes, aquilo é muito particular do Beatles pra mim, do jeito que eles constroem as camadas, assim, sabe? Principalmente com John e Paul, sabe? E quando eles colocam um George no meio ainda, assim, então, no meio das vozes, isso pra mim é muito, muito isso, sei lá, os Beach Boys fizeram, mas aí é um lance que pra mim fica... Então é um pouco mais fácil. Eu amo o Beach Boys, tá, pessoal? Mas é porque tem muita gente no coro ali. O que os Beatles fazem com isso? Então eu nunca vou achar nada tão parecido, mas sobre a influência, sim, com certeza. Até o que você falou.
Eu sinto até falta dessas harmonias dos dois juntos.
Pois é, belo ponto, cara. Muito bom. Eu acho que podia sim render mais. Eu acho que às vezes fica um pouco tímido.
No primeiro álbum tinha mais isso. Eu acho estranho que não tem tanto. Porque o Flanders, ele chega, depois que o Reginaldo canta "Eu levo a vida pronto pro que vier", o Flanders chega junto avisando num refrão muito cativante, que assim ganha uma potência no refrão e reafirma assim um tom mais extrovertido, que eu acho que as músicas do Lincoln, ele tem esse lado mais pop e cativante em comparação ao Hélio. O Lincoln, não sendo repetitivo, mas ele é o Paul da banda, não só porque toca baixo, mas ele é o lado mais extrovertido e o Flanders, ele é o lado mais denso da banda.
Eu tenho um livro aqui que chama do Geoffrey Emerick, que foi o operador da mesa de som dos Beatles durante muitos anos. Ele fala que o Paul McCartney chegava hoje: eu vou querer o baixo 3 tons acima e eu quero que ele faça um efeito especial de slap quando eu bater no sol. E que o John Lennon virava: hoje eu quero que minha voz pareça como se eu estivesse cantando da lua, sabe? Então, eu acho que vai bem nessa parte, assim. Mas sim, você tocou num ponto que eu concordo bastante, acho bem, bem legal o que você falou, assim. O Lincoln, ele é um cara que tem músicas mais alegres que o Flanders até, né?
11ª faixa! Look to me! Olha pra mim!
Essa aqui ganhou um videoclipe, né? Que eles usaram... Foi tipo um projeto em parceria. Eu acho legal quando tem essa transmídia de artistas. Eu acho genial, mas... Um filme que chama Cabo Polônia. Uhum. Foi feito com financiamento coletivo. E o trailer do filme acabou virando o clipe de Olha Pra Mim. E assim, é ousada, né? Porque ela termina o disco de uma forma tão minimalista, assim.
Tipo, totalmente ao contrário dos discos anteriores, que é sempre mais pra cima. E ele é mais denso. Nossa, é lindo a versão ao vivo do DVD que eles têm.
Do Mais Que Amor ao vivo, né?
É, tem lá. É lindo.
E assim, eu pesquisando, assim, só achei uma frase, eu não sei de qual deles é, sabe? Não sei se do Flanders, do Lincoln, do Lázaro Twin. Não era da Fernanda, eu sei que não era da Fernanda, era um dos meninos, mas... que a música é sobre uma relação intensa de desejo e repulsa, cara. Que louco isso, né? E acontece, sim, sabe? Tipo... Qual que era a novela, cara? Acho que foi uma das últimas que eu vi alguma coisa que o cara era... Era a Cristina Torlone era uma madame, e aí ela tinha uma puta repulsa do pescador lá, que ia levar um robalo pra ela, mas ao mesmo tempo desejo. O cara pegava e rasgava o vestido dela, eles trepavam, mas ela tinha repulsa e desejo. É muito louco essa relação, né, das duas, assim, a relação intensa.
É uma relação de quase amor e ódio.
É bem isso mesmo.
Entre tapas e beijos, então... É a última, mas ela é uma das minhas favoritas do álbum, que eu até falei do DVD, né? Cara, tem uma hora que o Hélio, ele puxa, assim, o público pra cantar, e eles cantam, assim, numa caminha, num coro, e ele chega a arrepiar, né? Eu acho que se alguém tinha alguma coisa contra a voz do Hélio nesse DVD, dá pra provar que ele soube evoluir.
Ah, não, e aí ele faz com... Levando em conta que a banda é de 2005, né? Não gravou o disco em 2002, mas assim, que ele faz quase 10 anos depois. Então eu tava muito mais preparado, muito mais... Se bem que tem um DVD antes até, né? Tem um ao vivo, um multishow ao vivo, né? Mas esse aqui, isso, ele tá demais mesmo. Grande Hélio aqui, cara.
Novamente, que a gente tava falando dos instrumentos diferentes, agora nesse... Cara, basicamente... Cadê o nome do instrumento? É um instrumento de sopro. Clarinete, um bandolim. E a voz dele, pra mim, lembra muito a cidade do anterior, da música Cidade do Anterior, tipo, explorando uns instrumentos diferentes, dando um, sei lá, um novo ar pra mim. Eu só ia finalizar dizendo que, apesar de cair na história de ter alguém, penso que nela pode ser qualquer pessoa, até si mesmo, né? E que enquanto tiver amor, vamos sobrevivendo juntos, e ela tem um quê de destino, que esse encontro... e acontecer em algum momento.
Perfeito, cara, perfeito. E acho que você aí fez não só a finalização da faixa, mas do disco, do conceito do disco. Sim. Por isso que ela tá por último. Muito boa, concordo, concordo, isso aí.
Vamos então entrar para a nossa última pergunta. Gigola, você bota ou não bota esse disco aí de novo?
Ah, não, bota. Eu já falei, mas pode me perguntar sempre que eu respondo com o maior prazer. Mas eu, se não fosse para botar, eu nem participava. Só tem uma pessoa que não gosta desse disco até hoje.
Uhum, a gente sabe quem é.
Você sabe quem? Homer Simpson. Ele fala, estúpido Flanders, ele odeia esse disco, né, o Homer. Tinha que ter a piada, mas assim, obrigado, Samir, vou aproveitar a deixa da pergunta, obrigado pelo convite. Esse episódio a gente quase mudou o disco e fez o Chinese Democracy do Guns, porque demorou tanto pra sair, cara, a gente tá quase uns 40 dias aí, aí o Samir teve problema no computador, aí eu tive problema com a internet, aí eu viajei, o Samir teve teatro, enfim. Mas agora saiu, eu estou aqui a última vez do ano, um Feliz Natal para todos os ouvintes do Bottom Disco aí, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, cheio de saúde, paz e música, tá bom?
Bom, eu com certeza colocaria, porque se fosse assim não teria motivo de indicar, apesar que já teve alguns discos que eu fiquei meio, não sei, talvez, próximo episódio vai ter polêmica, então vocês assistam aí.
Bom, como a gente segue o nosso lema, se você gosta de música, bota o disco aí.